Prezado presidente Paim, caros senadores, senadoras, ouvintes da televisão do Senado, venho aqui hoje colocar o encontro que tivemos quinta-feira passada em São Paulo, na sede da Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, um encontro que foi organizado pela Procuradoria do Senado, a presidenta Vanessa Graziottin, a Procuradoria da Câmara, da Mulher também, a deputada Elcione Barbalho e pela Secretaria da Mulher da Câmara, deputada Dâmina, e pelo meu mandato pelo Senado Federal, como paulistana, fizemos em São Paulo. E o que foi esse encontro? Esse foi um encontro para começarmos a discutir a questão das mulheres na reforma política. Porque a reforma política está em andamento. Nós todos sabemos que nós vamos votar, primeiro, qual é o sistema de eleição que o Brasil vai decidir. Se é lista fechada, se é distritão misto, tem várias possibilidades. Mas nós tínhamos, desde que foi feito há 20 anos atrás, por iniciativa minha, as cotas das mulheres nas legendas, senador Paim. Essas cotas nas legendas, o que nós percebemos é que não estava funcionando como deveria funcionar, na medida em que os presidentes de partidos, e ali todos os partidos, colocam a secretária, a amiga, periquito, papagaio, quem se quiser, mas não colocam mulheres com realmente possibilidade de disputa. E mesmo as que têm possibilidade de disputa, elas não têm o recurso nem o apoio partidário para conseguir realmente entrar nessa competição que é extremamente acirrada. Então, nós pensamos que nós temos que ter uma medida que ajude a mulher a ter presença no parlamento. Hoje nós temos 10% de deputadas, que é exatamente a quantia que nós tínhamos há 20 anos atrás. Quer dizer, não adiantou nada fazer essa cota para a legenda, né? Aliás, nada não quer dizer, porque para as vereadoras até teve um certo efeito, porque elas faziam campanha, e chegava na hora e o líder comunitário, e ela que tinha brigado pela creche, pelo asfalto, por tudo, não conseguia ter a legenda. Agora ela tem, mas não chega a nada, porque ela não tem recurso, não tem apoio partidário, então como é que ela faz? Então nós temos que pensar que nessa reforma é um momento muito especial, porque é um momento onde nós vamos mudar, né, o sistema de eleição no Brasil. E é uma chance única para a mulher poder entrar. Entrar como? De novo com cota para a legenda? Não nos interessa mais, porque nós percebemos que esse caminho é um caminho que não resolve, não resolveu, não vai resolver. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, agora, ter um direito a 30% de cadeiras. O que é cadeiras? Não é mais que você vai poder concorrer. São as 30% das mulheres candidatas mais votadas, elas entram. Vamos dar por exemplo, se fosse o voto de lista, que é um voto que é defendido pelo PT. Então, seria 3 homens e uma mulher, ou 2 homens e uma mulher, ou 1 homem e uma mulher. Isso é feito na Argentina, no México, na Venezuela, em vários países, no Chile, e que tem já 35%, 40% de mulheres no parlamento, né? Por quê? Porque fizeram essa cota e a mulher começou a entrar e está lá, presente. Bom, nós estamos querendo que se insira, por exemplo, se for o distritão, né? Distritão é um sistema eleitoral que está sendo proposto pelo PMDB. Então, o que é? São os candidatos mais votados entram. Então, não vai mais entrar uma pessoa que teve 1 milhão de votos e entram mais 3 ou 4 na esteira. Vão entrar os mais votados. Tem crítica para lá, tem apoio para cá. E nós, mulheres, vamos ficar como? Porque a gente sabe que as mulheres não têm essa condição ainda, por N motivos, que eu não vou enunciar todos aqui, de concorrer, né? Agora, nós temos qualidades que não podem ficar de fora do parlamento. Porque, se você for pensar, as mulheres, a vida inteira, gerações, cuidaram das crianças, dos idosos, dos doentes, e desenvolvem uma percepção e uma sensibilidade para essas questões muito grande. Essa presença, este olhar, que é o olhar senador Luiz Henrique, 52% da população, ele não está presente no parlamento. E o que eu percebo, nós não somos melhores nem piores. Tem um problema, a mulher, Vossa Excelência, que foi governador de Estado, deve ter visto essa discussão bastante acentuada. A mulher vê por um ângulo. Aliás, todo mundo vê isso até em casa. A esposa vê por um ângulo, o homem vê por outro ângulo. O mesmo problema, e não é que um ângulo seja mais ou menos importante do que o outro. São experiências de vida diferentes, senador Paim. Essas experiências no parlamento, eu vejo, inclusive, até em projetos que são referentes a alguma questão mais próxima da área feminina, diríamos assim, quando o autor faz o projeto, ele vai trabalhar para arrumar uma relatora mulher, porque ele sabe que aquela relatora vai ter a sensibilidade de aprovar o projeto dele, porque ela vai entender. Então, isso precisa estar mais presente aqui. E eu não vejo nos próximos anos como nós vamos mudar isso, porque pedir para fazer um estudo na Câmara, que hoje tem 10% de mulheres deputadas, sabe quando que nós vamos conseguir ter 30%? Eu estou dizendo, como está andando a carruagem, como é que vai? Em 2114, quando eu li, eu falei, tem erro, mandei refazer. Não dá para só atingir isso em 2114. E no Senado, senador Paim, em 2118. Quer dizer, é brincadeira. Quer dizer, nós vamos ficar alijadas todo esse tempo, porque tem toda a questão também da cultura, da dificuldade em você ser candidata também familiarmente, porque o homem vem para cá, a esposa fica no Estado, né? Agora, a mulher vem para cá, o esposo é muito mais complicado. Ficar lá com o filho, ele tem que levar. É muito mais complicado. Isso faz parte ainda de uma cultura que não divide responsabilidades entre homem e mulher. Então, nós sabemos que para ultrapassar tudo isso é difícil e vão demorar anos. Mas se nós não tivermos uma atitude neste momento, é 2114, 2118. E assim não é possível. Então, acredito que nós temos que fazer. Dar esse passo tão importante. Agora, eu estou contando tudo isso porque nós somos prestigiadas por 20 deputadas lá em São Paulo, que foram com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e também várias senadoras com o presidente Renan Calheiros. Então, quero aqui agradecer a presença dos dois, porque nós sabemos que, tanto na Câmara como no Senado, se nós não tivermos o apoio dos presidentes, nós não vamos conseguir fazer isso chegar a bom termo. Então, o primeiro momento que tivemos, que foi bastante exitoso, foi que os dois presidentes da Câmara e do Senado se deslocaram até para receber a entrega do Manifesto das Mulheres, deputadas, senadores. Nós tínhamos a presença de mais de 20 presidentas de núcleo de mulher, de partidos políticos, todas apoiam, e de vários sindicatos, e muitas mulheres de movimento social, porque isso, a mulher percebe essa necessidade, ela quer participar. E hoje a gente tem que ouvir o partido político dizer, a mulher não quer, ela não se interessa, a gente tem que ficar catando a laço, a mulher não quer. Ué, claro que ela não quer. É para ela se matar, trabalhar, e não, ela sabe que não vai acontecer. Agora, se nós tivermos a possibilidade das mais votadas entrarem, nós podemos sim querer. E essa vai fazer uma grande diferença. Eu vou deixar aqui a fala do presidente Renan e do presidente Eduardo Cunha, porque são falas históricas. Do presidente Renan, estamos aqui para receber a proposta das mulheres, que do ponto de vista da democracia, da representação, é fundamental para igualarmos sua participação na política. Vamos fazer o que for preciso. Presidente Renan, contem conosco para apoiarmos a reserva de cadeiras para mulheres, porque isso, do ponto de vista da democracia, da representação, é muito bom para o Brasil. Eu fiquei muito feliz com essa fala do presidente. Tem mais. Continuando, entre aspas, do presidente que nós tiramos da gravação. A nossa presença aqui para receber essa proposta significa, desde logo, o nosso engajamento para que essas propostas avancem na sua tramitação e, mais do que isso, que elas possam verdadeiramente serem aprovadas, na condição de quem sempre acompanhou e, fundamentalmente, ajudou a luta das mulheres na política e na administração. Eu quero dizer que vou colocar o protagonismo do Senado Federal para que a gente possa avançar no sentido de aprovação dessas matérias. A reforma política é cobrada de todos nós e não existirá se não for sinônimo da ampliação da participação da mulher na política. É muito forte essa fala e eu acredito que o presidente Renan vai realmente nos ajudar a chegar num termo, no melhor termo, como podemos fazer essa implantação dessa reserva de cadeiras para as mulheres. E a fala do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é a seguinte: vamos fazer uma semana em maio, única e exclusivamente para votar tudo o que tivermos de votar sobre reforma política. E é claro que, tratando do tema de reforma política, certamente as posições que nossa bancada feminina, que as mulheres como um todo, que a sociedade representada pela parte de vocês, vão levar essas propostas e elas serão debatidas e apreciadas para que depois o Senado Federal chegue a um consenso de reforma eleitoral que passe a valer para as eleições de 2016. Para que isso possa valer, deverá ser votado, sancionado ou promulgado até 30 de setembro deste ano. Continuando a fala do presidente da Câmara, eu vejo com muita alegria, pois a gente sempre apoia as propostas da bancada feminina. Isso é verdade. Ele criou Procuradoria, Secretaria das Mulheres, várias coisas na Câmara. Mas comprometidos com a causa que a gente quer ver e deseja ver, e acha que isso é fundamental para a política nacional, que as mulheres participem cada vez mais, com mais força, com mais contundência, com mais representatividade e com mais opinião. Isso tudo poderá se tornar uma realidade em 2016, se realmente tivermos o apoio dos senadores, dos deputados e da população brasileira. Não só dos 52%, você mulher que está em casa nos assistindo e que pode começar a trabalhar, pode começar a levar isso para o seu deputado, para o seu senador, para a sua senadora, e tentar explicar na sua comunidade a importância para nós mulheres, e eu diria até para o povo brasileiro, a importância da presença feminina no Senado e na Câmara dos Deputados. Muito obrigada, senhor presidente.